vamos conhecer os títulos das notícias às 13, na edição da Rádio Hertz, com a edição de Vítor Molenos. Olá, boa tarde, Vítor.
Boa tarde. Agrupamento de Escolas dos Templários está a levar a cabo durante o dia de hoje o 4º Congresso do 9º ano, que iria aberto rumo ao futuro. O Primeiro-Ministro António Costa esteve no final da semana na Sertane, visita ao Centro de Inovação e Competências da Floresta. António Lourenço dos Santos confirma-se como candidato à presidência da Conselhia Tomar do Partido Social Democrático.
Previsão do estado do tempo para esta segunda-feira, 19 de março, vamos ter precipitação forte no Minho e do Litoral, com queda de neve acima dos 800/1000 metros no norte e no centro. O céu esse vai estar geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente a nubosidade de norte a sul a partir do meio da tarde. As máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar da Atmosfera, apontam para 10 graus, para Porto Alegre, 12 para Castelo Branco, 13 para Coimbra, 14 para Leiria, 15 para Lisboa, 16 graus de máxima para Santarém, a cidade de Tomar irá estar numa máxima de 15 graus. Avançamos com as notícias da Rádio Hertz, edição do Vítor Moreno, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Molenas.
Muito boa tarde. O agrupamento de escolas dos Templários está a levar a cabo durante esta segunda-feira o 4º Congresso do 9º ano, Dia Aberto Rumo ao Futuro. A iniciativa visa dar a conhecer aos alunos que vão efetuar a sua matrícula de 10º ano as opções existentes no agrupamento no que se refere aos cursos profissionais. No decorrer da abertura do Congresso, o diretor do agrupamento, o professor Paulo Macedo, dava conta das apostas feitas a este nível dos cursos, alguns dos quais ainda não se encontram disponíveis.
Há, da parte da direção deste agrupamento, um grande investimento nestes cursos profissionais, não só os que já existem, como aqueles em que estamos a fazer um esforço para abrir. E convém terem isso bem presente. Nós não podemos ainda adiantar, neste momento, uma questão de não tem a ver connosco, tem a ver com o calendário definido, tanto pela ANCAP, que é a entidade do Ministério da Educação, responsável por estes cursos profissionais, como mesmo por parte da DGEST, que é a Direção-Geral na parte de Lisboa e Valdo Tejo, responsabiliza também por estes cursos, que vai efetivamente autorizar a abertura dos cursos. Nós tivemos uma reunião na sexta-feira, apresentámos pela primeira vez 3 dos cursos novos que vamos querer lançar para o próximo ano, e estamos a falar de 3 cursos que consideramos muito importantes aqui para todo o Médio Tejo, e houve um incentivo da própria Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para abrirmos 2 destes cursos. Estou a falar concretamente do curso profissional para técnico de recursos florestais e ambiente e também para o curso profissional para técnico vitivinícola. Mas, ao investirmos desta forma nestes 3 cursos, para além daqueles que já existem, sabemos perfeitamente que não temos alunos aqui no Conselho de Tomar ou aqui no agrupamento para tudo.
O agrupamento de escolas dos Templários está, entretanto, a apostar na captação de alunos exteriores ao próprio agrupamento e ao Conselho para frequentar os cursos profissionais disponíveis na escola secundária Jacomo Raton. Sendo manifestamente insuficientes para a oferta formativa disponibilizada, o agrupamento tem também apostado na divulgação dos cursos, como foi ainda recentemente o caso da presença do agrupamento em mais uma edição da Futuralia.
Estamos a fazer uma grande aposta em alunos vindos de outros concelhos, não só do Médio Tejo. E isso é possível. A prova disso é aquilo que, efetivamente, ao longo deste ano tivemos com 2 cursos, ou 3, mas um curso novo que abriu no ano passado, que está a decorrer, que é o curso de interpretação a nível de teatro. Temos alunos que vêm de outros concelhos, e é uma parceria com a Canto Firme. Igualmente, o curso de sopro e percussão, cordas e teclas, também outra parceria, e também temos alunos que vêm de outros concelhos, fora do próprio Médio Tejo e fora do distrito. Portanto, este investimento é para continuar, não vamos deixar de ter os cursos que tínhamos, vamos manter. Vocês podem depois ir à página do agrupamento e vão se informar de todos os cursos que aqui vamos ter. Já agora dizer que este, neste momento, é o agrupamento de todo o Médio Tejo que mais cursos profissionais oferece a todo o conjunto de alunos do 9º ano. E queria terminar muito rapidamente por vos dizer o seguinte. De tal forma investimos que, inclusive, fomos, como vocês também já devem ter conhecimento, no último sábado fomos à Futuralia. fomos convidados pelo programa do PLCH, de onde vêm os fundos comunitários que apoiam estes cursos, e tivemos durante todo o dia a investir efetivamente na parte da projeção que estes cursos devem ter no Médio Tejo, e não só a nível nacional. Recebemos muitos elogios pelo bom comportamento que os nossos alunos do sopro, percussão, teclas, tiveram durante todo o dia. Portanto, isto também é uma demonstração do investimento que queremos fazer nos cursos profissionais.
António Lourenço dos Santos confirma-se como candidato à presidência da Conselhia Tomar do Partido Social Democrata, o antigo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, tido como eterno cabeça de lista do PSD à Câmara na Bantina, prepara-se assim para voltar à política ativa numa corrida com Lourdes Ferro Mal, também ela candidata à liderança da citada Comissão Política. A apresentação oficial de Lourenço dos Santos será efetuada nesta quarta-feira, 21 de março, pelas 19 horas, na sede da Rua da Fábrica de Fiação. E há uma novidade, João Terreiro, o atual presidente da Conselhia, será o candidato à presidência da mesa da Assembleia de Militantes, algo que confirma o que se suspeitava: a candidatura de Lourdes Ferro Mal não tem a concordância dos atuais dirigentes. Na mesma sessão, nota ainda para as presenças de Luís Graça, que será mandatário, e de Manuela Ferreira Leite, que fará uma pequena palestra sobre o novo ciclo do PSD.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Primeiro-Ministro António Costa esteve no final da última semana na Sertã de visita ao Centro de Inovação e Competências da Floresta. A comitiva visitou na altura as diversas valências deste centro, como aqui refere o jornalista António Feliciano.
Esta sexta-feira ficou marcada pela visita do Primeiro-Ministro António Costa à Sertã, neste caso ao Centro de Inovação e Competências da Floresta. Está em causa mais uma etapa do roteiro da inovação, programa que tem por objetivo reforçar a confiança nos agentes públicos e privados e divulgar casos relevantes de inovação e com potencial de demonstração. Toda a comitiva visitou as diversas valências do centro: a Fab Lab, a sala de formação, onde estava a decorrer uma formação de sapadores florestais, e a nave de investigação, na qual foi possível assistir a um dos muitos testes à madeira possíveis de realizar naquele centro. No período de discursos, nota para as palavras de Paulo Farinha Luís, presidente da direção do CERQUE, que se congratulou com a presença de António Costa.
Começo por cumprimentar a Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, dando-vos as boas-vindas num dia particularmente feliz e gratificante e de grande significado para o CERQUE, e acredito também para o Conselho de Sertã e para esta região, acreditando igualmente, também será igualmente, para todos os associados e em especial para os seus fundadores, a Universidade de Coimbra, o município da Sertã e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Constitui motivo de regozijo para o CERQUE receber Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, numa visita inserida no roteiro da inovação, sendo que, por isso, para nós não poderia ser mais feliz o contexto da sua visita. O projeto que hoje visita é a materialização de uma ideia e de um conceito que tem por objeto a investigação e desenvolvimento experimental, a formação, a transferência de tecnologia, a consultoria, a certificação e validação dos produtos e soluções, a produção florestal, a produção industrial, a aplicação de produtos, a manutenção e a desativação e reciclagem destes mesmos produtos.
Por sua vez, José Farinha Nunes, presidente da Câmara da Sertã, focou os incêndios de 2017, relembrando que calamidades desta natureza combatem-se, acima de tudo, com organização territorial e com uma drástica redução da carga de combustível desnecessária e perigosa, isto é, com a disciplina do meio ambiente e da própria natureza.
11 de março terminou o prazo estabelecido para que todas as limpezas dos terrenos fossem realizadas por seus proprietários, de acordo com o estipulado na legislação. É já do conhecimento público que foi adiado o prazo para a aplicação de coimas relativas à não realização desses trabalhos, tendo o Governo aprovado um decreto-lei nesse sentido, desde que os mesmos trabalhos fiquem concluídos até ao mês de junho. Todos nós compreendemos que o objetivo desta campanha não é a caça à multa nem o sancionamento, mas sim a eliminação do perigo e o aumento das margens de segurança, afastando a matéria combustível para níveis de segurança aceitáveis. A pedagogia e o incentivo parecem fundamentais nesta questão. GNR, bombeiros, autarquias e organismos estatais devem prosseguir uma estratégia positiva, seguindo de resto esta decisão benevolente e sensata do Governo. Esta parece que começa a ser finalmente uma causa verdadeiramente nacional. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor tem razão Nunca como este ano houve um esforço tão grande para ter uma floresta mais limpa e segura. Esperamos que todas estas medidas permitam começar a minimizar os danos e a potenciar o rendimento da nossa fileira florestal. É urgente que isto aconteça. Este flagelo, os grandes incêndios florestais que tudo levam à frente e que, pela dimensão que atingem, se propagam a casas, a residências, a zonas urbanas e industriais, e tudo destroem são demasiado poderosos para se combaterem apenas com bombeiros e com água, com meios aéreos ou com os normais recursos à nossa disposição.
António Costa fechou a sessão. O primeiro-ministro abordou a inovação como sendo o motor do desenvolvimento do nosso país. É algo que existe e ajuda a valorizar todos os territórios. Pode e deve ser um fator de coesão, referiu.
Este roteiro da inovação visa passar uma mensagem fundamental e demonstrar como essa mensagem pode ser e é uma realidade. A mensagem fundamental é que a inovação é o motor do desenvolvimento do nosso país. Hoje, se quisermos continuar a crescer, a criar emprego mais e mais qualificado, nós precisamos de investir na inovação. Investir na inovação não é investir só nas ciências do espaço, não é investir só nos grandes centros urbanos. A inovação é algo que existe e ajuda a valorizar todos os territórios. Pode e deve ser um fator de coesão e pode e dá a ser desenvolvido em muitas instituições fora dos grandes centros urbanos. Comecei este roteiro de inovação precisamente no Instituto Politécnico de Bragança. Porventura, a unidade de ensino superior mais distante dos grandes centros urbanos. E aquilo que hoje aqui podemos ver, neste exemplo do Cerquê, nesta parceria entre o município da Sertã, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a Universidade de Coimbra, é que a investigação e a sua aplicação na valorização dos recursos endógenos é possível fazer aqui na Sertã. E essa demonstração é da maior importância quando o país tem como prioridade a prevenção dos incêndios florestais. Porque, como temos dito, os incêndios de verão combatem-se no inverno. E combatem-se designadamente ordenando a floresta e combatem-se também limpando as matas.
A garantia da Câmara de Constância, a partir de maio haverá lugar à presença de um médico de família a tempo inteiro. Numa nota de imprensa publicada na rede social Facebook, a autarquia da Vila Poema traçou esse cenário, assegurando estar a acompanhar o processo com o coordenador das unidades da Unidade de Saúde Primárias de Abrantes, Constância e Menção e Sardual, e com o Aces Médio Tejo, entidades com responsabilidade na colocação dos clínicos. A nova profissional será Elizabeth Brandão, sendo que até à colocação da médica em maio, Constância será servida, tendo-se o conselho pela atual médica Cira Iglesias, em regime de prestação de serviços, com reforço de mais 12 horas por semana no início de abril por Galina Montenegro, o qual totaliza 32 horas semanais.
Rádio F, a primeira a informar.
O deputado Hugo Costa participou no debate sobre a Ponte da Chamusca, realizado em sede de Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, nos quais foi abordado o projeto do PS e dos restantes partidos sobre esta matéria. O debate contou com a participação do presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, e da vice-presidente da autarquia, Cláudia Moreira. O projeto, subscrito pelo deputado Tumarense, entre outros deputados do PS eleitos pelo Distrito de Santarém, recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes na travessia do Rio Tejo, entre a Chamusca e a Golgã, uma travessia viária área do Rio, que consideram crucial para o desenvolvimento e sustentabilidade do Distrito de Santarém. O Presidente da Federação Distrital do PS, António Gameiro, em declarações à ERTS, referia que deve ser ponderada uma nova solução de longo prazo para os constrangimentos sentidos naquela via, mas também noutros casos ao nível do Distrito. A questão merece preocupação acrescida, tanto mais que é no Conselho da Chamusca que, referiu o Presidente da Federação Distrital do PS, se situa o Ecoparque do Ralvão, um complexo ambiental e tratamento de resíduos, que é o mais relevante a nível nacional.
Não queremos que o Governo faça aquilo para os quais não tem receita, mas que faça aquilo que é necessário. E quando o Estado definiu em 2005 o Ecoparque do Relvão como o destino do tratamento dos resíduos perigosos do país, com certeza que não estava a pensar que todos os resíduos perigosos do país iam passar na 118, passando e atravessando Almeirim, atravessando Alpiaça, atravessando a Chamusca, atravessando a Carregueira, e na direção para a Estrada Nacional, ao Tramagal, e depois voltar para o Parque, para o Ecoparque. Portanto, o eixo que estava traçado e que está no Plano de Rodoviário Nacional tem que ser cumprido com uma nova travessia do Tejo em Constância, que liga à A23 e que ligue ao IC13 para Condeixa, e que Condeixa Coimbra, e que completa a rede rodoviária no distrito. Claro que há outros investimentos a fazer em termos de acessibilidades, mas este é central, porque é uma veia aorta que está cortada ao meio, que corta o desenvolvimento do distrito, e nós queremos um desenvolvimento conjunto. Ao mesmo tempo, queremos resolver problemas que se arrastam, como estes a ponte da Chamusca, porque só existe porque a maioria dos caminhões que vêm de norte para o Ecoparque passam todos para a ponte da Chamusca, que não tem outra ponte a passar. E, portanto, nós precisamos, de facto, da resolução deste problema, quer a sul, com depois uma intervenção na requalificação da 118, que hoje é uma estrada completamente degradada e desqualificada, e com essa nova via rápida que esperamos possa ajudar a desviar o trânsito pesado da 118, trazendo assim, digamos assim, outra qualidade de vida também para aquelas populações. A norte, uma ligação que resolva a entrada dos caminhões no Ecoparque do Galvão e, portanto, que desanuvie a Ponta Chamusca.
Galvão foi alvo de violentas descargas poluidoras durante a madrugada de sábado, mesmo das piores de que há memória nos últimos tempos. A fazer fé no estado da água, não restam dúvidas da dimensão do ataque ambiental, sendo que o rio esteve completamente branco, cheio de espuma e com um odor que denuncia facilmente que estão em causa consideráveis focos poluidores. Não deixa de ser uma evidência que, mesmo com mais fiscalização no terreno, os criminosos teimam em prevaricar e cada vez de forma mais intensa, colocando a nu as limitações das entidades competentes pela área, neste caso a Agência Portuguesa do Ambiente e do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, que ainda não tornaram públicos os nomes dos agentes infratores, nem mesmo depois das análises realizadas no decurso dos últimos dias. E é tudo. Assim fechamos. Voltamos quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.